Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 1º de agosto de 2019. 18 horas e 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo vence Emelec nos pênaltis e está nas quartas de final da Taça Libertadores da América. E o adversário do Mengão vai ser o Colorado. Inter vai enfrentar o rubro-negro em dois jogos. Hoje é dia do Grêmio passar de fase. É, meu amigo, vantagem de 2-0 tem, turma do Renato Gaúcho. Pode perder por até um gol de diferença que se classifica. Atlético Mineiro elimina Botafogo na Copa Sul-Americana e espera adversário que sai hoje. Corinthians ou Montevideo Wanderers? Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional. Tem a mesa de efeitos a cargo do Luiz Emanuel, central técnica categoria do José Alves. Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM em rede. Está começando o Bate-Bola Nacional, galera. E nesta quarta-feira, o Flamengo venceu o Emelec nos pênaltis. Após vencer no tempo normal 2-0, repetindo o placar do jogo de Guayaquil, quando o Emelec venceu por 2-0, no agregado 2-2. E nos pênaltis, melhor para o Flamengo, que venceu por 4-2. Vamos ouvir o lance que decidiu a classificação, pênalti perdido por Queiroz. O que inflama a galera contou assim.
Ricardo Mazella.
Vamos lá, se perder acaba. Se perder, acaba. Vamos lá, Diego. Vamos lá, Diego. Vamos lá, Diego. Acabou. O Mengão está nas quartas de final da Libertadores. O Mengão está nas quartas de final. Nos pênaltis, passou os jogadores. Vão para a torcida comemorar, Rodrigo Ricardo.
O Queiroz jogou na trave! Flamengo 4, Emelec 2 no pênalti, no tempo normal, vitória por 2-0. Com esse resultado, o Flamengo avança, vai até as quartas de final da Libertadores.
Rádio Nacional.
E o goleiro Diego Alves falou sobre a cobrança da torcida rubro-negra na entrevista coletiva.
Nós somos humanos, eu acho que é normal. Às vezes não corresponder à altura, né? O torcedor é soberano, tem direito de estar insatisfeito ou não. Volta por cima eu não considero assim, volta por cima, até mesmo porque, poxa, de um jogo para o outro, né, é uma coisa muito, muito complexa, né? Mas nós jogadores somos julgados a cada jogo, quando vestimos essa camisa, entramos dentro do Maracanã do jeito que estava hoje. Somos julgados pelo que fazemos dentro de campo. Então, eu, graças a Deus, tenho uma experiência muito grande nesse sentido. Sou uma pessoa muito tranquila, confio no meu trabalho, confio no trabalho dos meus companheiros. E bola pra frente. Eu acho que hoje demonstramos que o time está capacitado, podemos chegar longe. Mas a gente tem que curtir sim, porque viemos de jogos sofridos, jogos difíceis. E conseguimos passar por cima desses jogos. Eu sobre a classificação eu tinha plena confiança, né? O Mister também, desde quando acabou o jogo, foi a primeira pessoa que falou: gente, vamos ficar tranquilo que lá no Maracanã a gente reverte. os jogadores tinham isso também na cabeça e a gente sofreu, a gente sabe que não fez um bom jogo lá no Equador, mas a gente tinha total confiança, demonstramos hoje que a gente tinha, né, esse poder de dar a volta no resultado. O presidente também passou a palavra dele, deu apoio para nós. Eu acho que é assim, eliminatória, já vimos tantas coisas aí no futebol europeu esses tempos atrás, né, que faz com que você nunca perca a esperança. E a gente sabe, se a gente jogasse do nível que a gente está acostumado, a gente conseguiria trazer esse resultado com a gente aqui hoje no nosso campo. Então, sobre os pênaltis, pode acontecer de tudo nos pênaltis, é verdade, né? Às vezes você está num mau dia, mas também é capacidade, eu acho que pode ser treinamento também, confiança, tudo isso faz parte numa decisão de pênalti. Da tranquilidade também é uma coisa que facilita, né, o jogador ter a decisão certa no momento certo. Então, eu vi hoje a gente muito bem preparado, a gente treinou e a gente estava confiante para qualquer cenário que apresentasse o jogo. E como foi para os pênaltis, a gente demonstrou que estávamos preparados.
E o Mengão vai encarar nas quartas de final o Internacional, que despachou o Nacional do Uruguai. Técnico Odair Hellmann falou após a classificação colorada.
Eu acho que não sei se foi o melhor, mas foi uma das grandes atuações que a gente teve em todos os aspectos. Nem sempre a gente consegue aliar a performance, a construção, a criação, junto com o desempenho tático, físico. São circunstâncias, cada jogo tem a sua história. Hoje a gente conseguiu colocar tudo isso em prática. Eu acho que o placar ele foi até baixo para tudo aquilo que aconteceu durante o jogo, mas foi importante porque nós conseguimos uma vitória fora de casa, conseguimos uma vitória dentro de casa consistente, conseguimos a nossa classificação, que era o objetivo, e assim a gente vai seguir forte, firme, consistente, para que a gente possa atingir o próximo passo, que é a busca da classificação na próxima fase. Então, que bom que a gente teve essa atuação para retribuir. E aí uma coisa que eu gostaria de lembrar e fazer essa referência. Agradecer ao torcedor que compareceu aí, talvez mais um recorde no Beira-Rio. A gente já via na hora da chegada do ônibus a força que o torcedor estava nos passando, mas em fazendo a referência dos torcedores que vieram hoje aqui no estádio nos ajudar a ter essa vitória, eu quero fazer referência aos torcedores que foram lá no Uruguai. O meu respeito e minha admiração, meu nome e o nome do grupo de jogadores, porque quando a gente entrou 5h30, 15 para 6 da tarde praticamente lá no estádio, e que a torcida já estava lá, num grande número, numa situação adversa, muito frio, vindo de uma viagem cansativa, e a torcida ficar 5, 6 horas lá de pé naquela circunstância adversa, cantou, nos ajudou, apoiou, terminou o jogo. Que bom que nós conseguimos vencer para dar essa alegria a ele. E ele ficou mais uma hora e meia depois lá. Então, essa união e essa simbiose entre torcida e grupo, cada vez fica mais forte o processo. Então, meu agradecimento a todos que vieram aqui e fazendo referência aos torcedores que foram lá naquele jogo, naquelas circunstâncias difíceis e estiveram junto com a gente. E assim nós vamos seguir em frente juntos.
E alguns confrontos da Libertadores já estão definidos. As quartas de final, por exemplo, além de Flamengo e Internacional, teremos LDU e Boca Juniors, River Plate e Cerro Porteño. É saber aí quem será o adversário do Palmeiras na próxima fase. Exatamente, é o Grêmio, pode ser o Grêmio, que joga hoje contra o Libertad, logo mais 9h30 da noite. Venceu o primeiro jogo 2-0, pode perder por até um gol de diferença. O lateral Cortez conta que Renato Gaúcho usou um vídeo sobre Guardiola e que o time está pronto para o jogo.
Está todo mundo pronto, todo mundo preparado, sabemos que amanhã vamos enfrentar um jogo difícil, vai ser guerra, e a equipe do Grêmio está preparada para essa guerra. Ah, o Renato sempre, antes das vésperas dos jogos, assim, sempre mostra vídeo para gente, e ele mostrou um vídeo de Guardiola lá falando lá dos jogadores lá. E o que o Guardiola falou, que ele sempre comenta com a gente no dia a dia, mas está todo mundo focado nesse jogo aí, da importância que é esse jogo aí para poder classificar para outra fase. Ah, o Guardiola falou da liberdade dos jogadores, poder ali na frente da área ficar à vontade, poder mostrar o futebol. E é o que o Renato passa para a gente, dá liberdade para todos os jogadores, independente da posição. Ele fala que chega perto da área ali, pode arriscar sem medo, e foi o que ele mostrou para a gente. Aí falou assim, tá vendo? O Guardiola pegou meu livro.
18 horas e 50 minutos. E uma coisa aqui, se o Grêmio se classificar hoje, teremos Grêmio e Palmeiras, já teremos um brasileiro garantido na decisão, porque estão na mesma perna. Palmeiras e Grêmio, Flamengo e Internacional. 18 horas e 50 minutos.
Nacional Jornalismo.
Para lembrar a importância do leite materno para a saúde dos bebês, foi lançada a Semana da Amamentação com o goleiro da Seleção Brasileira como garoto propaganda, Dayana Vitor.
Para lembrar a importância do ato, nos primeiros dias de agosto, ocorre a Semana Mundial de Amamentação em 170 países. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha de incentivo ao aleitamento materno e ações para estimular a prática. O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson Becker, e sua esposa, Natália Lowell, são os garotos propaganda. A peça publicitária será veiculada do dia 1 a 15 de agosto. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, resumiu as ações do Ministério.
Estamos investindo quase 3 milhões e meio nessa campanha nos diferentes meios de comunicação. Estamos aumentando o número de hospitais amigos da criança. Estamos abrindo parcerias com rede privada para que eles façam as salas de amamentação. Quando nós tivermos a discussão sobre pagamento variável da atenção básica, a amamentação vai ser um dos pilares.
Além da propaganda, o Ministério da Saúde anunciou que vai habilitar 39 unidades de saúde como hospitais amigos da criança. O Ministério irá repassar mais de 11 milhões de reais por ano a essas unidades de saúde para ajudá-las nas práticas que já adotam para incentivar a amamentação. Entre as ações para melhorar o aleitamento materno, levantamentos serão retomados ainda este ano para saber como ocorre a amamentação em todo o Brasil. Além dessas medidas, o Ministério da Saúde anunciou duas novas salas de apoio no Distrito Federal, uma na Fiocruz e outra no Ministério da Cidadania. O Brasil já possui 228 salas de apoio à amamentação credenciadas em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Notícias dos Esportes Olímpicos com Wagner Gomes.
Continua a polêmica em torno da atleta bicampeã olímpica dos 800 metros rasos, Caster Semenya. A Corte Arbitral do Esporte voltou atrás em relação à posição de liberação da atleta. Dessa forma, Semenya fica fora do Mundial de Atletismo no Catar. A competição começa em 28 de setembro. A revogação ocorreu porque a atleta se recusa a tomar os redutores do hormônio supressores de testosterona. De acordo com as regras da Federação Internacional de Atletismo, ela deveria tomar a medicação. A Corte Arbitral do Esporte resolveu revogar a permissão anterior devido a esse fato. Agora pergunto, tomar supressores de hormônio também não seria uma forma de doping no atletismo? Não sei, eu acho que o caso precisaria ser mais bem aprofundado com o debruçar de vários fisiologistas sobre o caso, uma discussão mais ampla, formar realmente um grupo, uma equipe multidisciplinar para poder estudar esse caso. Porque é muito ruim, você cria uma expectativa, uma atleta bicampeã olímpica que de repente se vê castrada de poder trabalhar, de poder atuar no cenário do atletismo internacional. A meu juízo, isso é muito difícil. Então, realmente, precisa de mais estudo, mais aprofundamento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18 horas e 54 minutos e pela Copa Sul-Americana ontem, o Atlético derrotou o Botafogo 2-0 no Independência e eliminou o time alvinegro carioca. Técnico Rodrigo Santana analisou esses duelos contra o Fogão.
Primeiro tempo, eles foram muito superiores a gente. A gente sabia que eles tinham necessidade do resultado e viriam para cima. Só que a gente deu muito espaço para eles. Né? E eles tendo o Cícero, que é um jogador de muita qualidade e consegue construir com liberdade, ele estava facilitando, né, a saída de bola deles. E a gente com a marcação muito baixa. A gente não tinha encaixado a nossa marcação. Eu acredito que a chance mais clara de jogo que nós tivemos foi o momento que a gente conseguiu subir no primeiro tempo ainda. Foi o momento que a gente roubou uma bola, o Otero teve a oportunidade de fazer e ainda deu no xará. No intervalo do jogo a gente corrigiu, subiu a marcação, adiantou a marcação com o encaixe, né, fazendo com que o Diego Souza ficasse muito longe da nossa grande área, né, tendo que vir buscar mais no meio de campo. Foi onde a gente conseguiu crescer no jogo e conseguiu fazer o resultado.
Já o técnico Eduardo Barroca falou do jogo e exaltou o elenco alvinegro.
Acho que a gente fez um primeiro tempo excelente, jogadores se impuseram, conseguiram pressionar muito o Atlético e controlar bem o jogo. E desse controle a gente conseguiu criar diversas chances de gol em bola parada, em chute fora da área, em cruzamentos, em infiltrações. Infelizmente a gente não conseguiu transformar esse controle, esse volume que a gente teve no primeiro tempo, em vantagem que a gente tanto precisava. No segundo tempo o Atlético Mineiro deu uma subida na marcação. A gente continuou até com um pouco de controle, mas com uma dificuldade de progredir diante dessa subida do Atlético. E aí em jogos como esse, eliminatório, você vai jogando contra o teu adversário e contra o tempo. Eu preciso novamente exaltar o esforço dos jogadores, a postura, a hombridade, o caráter. O Botafogo tem um grupo de jogadores com caráter bastante elogiável, que estão se esforçando nesse momento de adversidade, estão vindo aqui de frente, e eu tenho muita convicção que no primeiro momento que a gente conseguir reverter com essa vitória, quebrar essa sequência, o Botafogo tem um caminho muito bom aí até o final do ano.
Hoje, 9:30 da noite, teremos Montevideo Wanderers e Corinthians, o Parque Central em Montevideo, no Uruguai. Primeiro jogo, Corinthians venceu 2-0, também pode perder por até um gol de diferença. O volante Gabriel fala do time alternativo que Carille escolheu para o jogo de logo mais.
Acredito também que, não pensando no clássico de domingo, e sim pensando nesse jogo de quinta, até porque alguns jogadores estão bem desgastados, tudo, e o Carille, acho que ele vai procurar por enquanto quem está melhor fisicamente para fazer um grande jogo, sair com a classificação de lá. A gente vai focado nisso, até porque é um jogo de mata-mata, oitavas de final de Sul-Americana, um campeonato que nós queremos muito ser campeão. Vamos fazer de tudo para conquistar. E como eu disse, nós estamos a um passo aí importante para disputar umas quartas de final e chegar forte.
Nesta quinta-feira teremos a abertura da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. 9:30 da noite, na Arena Pernambuco, em Recife, o Sport, sexto lugar, recebe o Curitiba, quarto colocado. Zagueiro Rafael Thierry fala que o Sport não pode mais perder pontos jogando em casa.
Tem que pensar o jogo a jogo e a gente sabe que está devendo, né? A gente sabe disso com relação a esses empates dentro de casa. A gente sabe que deixou pontos importantes que pode fazer diferença lá na frente, mas também não dá para ficar olhando, aquele jogo do São Bento que o cara acertou aquele chute, aquele jogo do Cuiabá que tinha acabado o tempo, agora esse jogo talvez tenha sido falta. Acho que isso a gente tem que... A cobrança existe dentro do vestiário, a gente sabe disso. Sabe que tem que evoluir nesse aspecto, né? Para conseguir o mais rápido possível engatar uma sequência de vitórias. Que, na minha opinião, até agora também só o Bragantino conseguiu, o Paraná estava conseguindo, a gente parou eles. Acho que o máximo que a gente conseguiu, o mais rápido possível, conseguir essa sequência de vitórias. Agora, se eu não me engano, nesse final de primeiro turno, a gente pega Ponte Preta, Botafogo, o próprio Curitiba, que são times que estão brigando ali na parte de cima da tabela. Então a gente tem jogos bastante importantes para a gente conseguir fazer o resultado e conseguir se manter lá em cima.
Tá certo então, gente. Dando ponto final aqui nesse Bate-Bola Nacional, que retorna amanhã às 7h40 da manhã, na apresentação da Astrid Nick. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Forte abraço. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.